Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Rádio pra você.
Tá na hora, 6:08 na Bahia. Alô, Ilhéus, alô, Ilhéus, alô você, bom dia, bom dia. Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você da Zona Norte, da Zona Sul, você dos altos, dos distritos. Você que acompanha a gente em qualquer parte do planeta, hein?
Gabriela, FM.
Através do aplicativo da Gabi, bom dia pra todo mundo. Você que tá nessa de preguiça rolando na cama, se prepara porque o Marinho Santos vai acordar você aí, viu? Acorda pra vida, acorda pra vida. Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026 e a metralhadora da informação tá no ar. Oferecimento todo especial TZ Max, Lojas Planeta Doces, Jal Autopeças, Clínica Amo, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara, do amigo Joel. Joelzinho, acorda. Acorda pra vida, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Dá um bom dia especial ao nosso querido Wilson Arruda, Cabana Palmito. Tenho certeza que ele tá na feirinha do Guanabara tomando um mingauzinho gostoso da dona Marisete. Mandar um bom dia à turma aí dos pontos de mingau espalhados por toda a região, né? Já sabe que você participa do nosso programa através do nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Você chama a Gabi no Zap Zap. Vamos ouvir o bom dia dele. É o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa.
Marinho!
Bom dia, bom dia pra todo mundo com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Meu bom dia hoje vai para o companheiro radialista Jorge Raposo, lá no bairro Hernani Sá,
Jorge
na UBS.
Raposo.
Jorge, ô, oh, Jorge Raposo, aquele abraço.
Salve, Jorge.
E pra você aí na UBS e para o nosso Bira Jara Madureira.
Grande Bira.
O amigo de Pedrinho Ávila, Bira Madureira, aquele abraço também pra você, Birão.
Pedrinho Ávila é o homem do Barracão Azul, né?
Barracão Azul.
Aquela carne saborosa.
E o Bira Madureira, de vez em quando, ele chega no Barracão Azul, chegando.
Um abraço.
E perguntando, você tem visto Marinho Santos, Pedrinho? Aí Pedrinho responde, Marinho Santos sumiu, desapareceu.
Ai, ai, vai acordar quem agora aí? Acorda, não, tem um cara, a gente tá cochilando ainda. Acorda
agora,
pra vida.
Tá todo mundo, ah, meu
já,
amigo.
Já acordou, já? Até o Itaçuci, Mestre Roxinho?
Mestre Roxinho lá no Rio do Engenho, o Aguinaldo Negrão e o Silvano, o irmão da Lia.
Pronto.
O barco continua balançando.
Valdevan, a Joerana, já tá acordado.
Valdevan é o irmão do Cipa e também do meu amigo Roberto.
Um abraço aí.
A turma de Joerana e a turma do Marisol. O César, torcedor do Vitória, com aquela careca dele, ele vibra muito na torcida Vitória Amado.
Dona Dora lá em Serra Grande, acorda pra vida, Dona Dora da cocada ali na Cachoeira, na Estrada Ilha do Tacaré, viu? Bom, vamos começar mais um Tropa de Elite. Hoje é terça-feira, dia 7 do mês 7, né, seu repórter? 7 de 2026. Né? Ano que vem a gente quer estar vivo para estar dizendo, hoje é dia 7 de 2027. Estamos chegando com Tropa de Elite, sua participação é muito importante, nossa equipe já escalada, interligando toda a região através do nosso giro regional. Tem aí o Vini Santana, Priscila Vajão, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, Edenildo Braga, as informações esportivas. Aqui no Bola Dentro, a polêmica aí desse contrato estendido do Ancelotti, né, seu repórter? O pessoal tá reclamando, viu?
Tá todo mundo questionando. É, não, muita quero o italiano, grana, italiano. Muito dinheiro.
Quero mandar o italiano de volta pra Itália.
Tem que rescindir esse contrato.
Bom giorno, Ancelotti! Eu também concordo com você.
Você viu,
eu tava, né, ouvindo a entrevista do Lula, né? O presidente Lula, e ele falava justamente, o Ancelotti não foi técnico da Itália, né? É fácil para um técnico lidar com um time cheio de craques, como é o caso dele lá na Itália, né? No futebol europeu.
O Ancelotti é coisa do baiano.
Todo mundo
de Vitória da Conquista, ex-presidente da Federação Baiana de Futebol e da CBF,
foi ideia
o Edinaldo
dele, foi?
Rodrigues.
Foi ideia do Edinaldo.
Primeiro contato foi Edinaldo Rodrigues que fez com o Ancelotti.
Nada.
Agora eu gostei do Neto, viu?
O Neto também gostei.
Neto, ex-jogador do Corinthians. Neto, ele desabafa falando a verdade na TV Bandeirantes.
É explosivo, né, seu repórter?
Que até tem gente daqui de dentro da TV que puxa saco, que bajula jogadores da seleção.
Bom, vamos que vamos com mais uma edição do Tropa de Elite. Hoje, terça-feira, 7 de julho, vamos saber como é que vai ficar o tempo. A sua participação no nosso programa é através do 739-8829-1029. E a informação chegando agora, agência Clima Tempo. No painel digital, termômetros marcando 22 graus aqui, Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. Temperatura variando outra entre os 22 e 26 graus. Previsão de chuva aí de 35%, chuva leve, já caiu uma chuvinha na madrugada. Eu queria aproveitar, seu repórter, nesse início de programa, chamar a atenção aí, né? Dos motoristas, principalmente de ônibus, transporte coletivo que trafega na Avenida Princesa Isabel. É de madrugada em alta velocidade, é perigoso. As pessoas que residem na Princesa Isabel estacionam seus carros, né, nas portas, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, seu repórter. Então fica perigoso.
As casas que não tem garagem,
a pessoa bota o carro na porta. Então fica perigoso aí. Eu hoje presenciei realmente uma situação muito delicada aí, por pouco. É, não teve colisão na Avenida Princesa Isabel, devido ao excesso de velocidade do ônibus, transporte coletivo.
Scarpita viu.
Eu vi. Então, vou fazer esse apelo aqui no início do programa. Vamos que vamos, então, com as manchetes que serão destaques no Tropa de Elite de hoje.
Tropa de Elite. Núcleo de homicídios da Polícia Civil investiga assassinato de idoso. O Raimundo Abade Souza, de 72 anos, ocorrido no distrito de Sapucaeira, município de Ilhéus.
É, governo municipal faz entregas hoje. Tem ruas no Pontal, na Urbis, Alto, Seringal, seu repórter. Tem equipamentos também que volta a funcionar aí para atender a população na UPA da Avenida Esperança. É o prefeito Valderico Júnior. Hoje, manhã movimentada em Deus, hein?
Filho do presidente da Câmara de Vereadores de Ituberá morre após o carro cair da ponte.
Prefeitura de Ilhéus prorroga prazo do Refis 2026.
Polícia Civil cumpre mandados de prisão preventiva por homicídios.
O ESC é a maior e mais importante obra do sul da Bahia. Universidade Estadual de Santa Cruz me faz lembrar aí o nosso saudoso professor Soane Nazaré de Andrade. E vamos aqui já fazer o convite ao magnífico reitor Alexandre Fernandes, ao ESC, inclusive tem feito parcerias importantes, seu repórter. Portas abertas para a comunidade regional, a Universidade Estadual de Santa Cruz. É uma marca da gestão aí do Alexandre Fernandes. A gente vai estar trazendo, né, essa informação bacana. O nosso querido Zé Nazal, ele que é historiador e memorialista aqui de Ilhéus, é ouvinte desse programa, ele publicou um texto muito importante que relembra aí a criação da antiga FESP, né?
É, eu quero perguntar ao reitor da UESC, o Alexandre Fernandes, o que é que vai ser feito naquele terreno, aquele espaço físico que pertence hoje à UESC, onde funcionou a Sexta Dires ali em frente ao Posto Brasil. O terreno está lá e nada foi feito até o presente momento.
Coloca na pauta aí, viu, seu repórter. Olha, serviço de raio-x será inaugurado terça-feira, hoje, na UPA da Avenida Esperança. É mais saúde pública de qualidade pro povo.
Polícia Militar, Companhia 68, conduz 3 elementos por furto qualificado e recupera diversos materiais elétricos e outros objetos de uma residência na Avenida Canavieiras.
IBGE prorroga inscrições em processo seletivo com 8.200 vagas, essas e outras a partir de agora aqui no Tropa. Tem entrevista, presidente do SINZEP.
É o Joca ao vivo no Tropa de Elite.
Vamos destacar as conquistas do SINZEP. Daqui a pouquinho tem mais uma rodada da Assembleia aí com os trabalhadores e trabalhadoras da Cargill. É o Sindicacau em ação aí em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Daqui a pouco a gente fala.
Ulisses Abad, presidente e diretoria do Sindicacau, de parabéns sempre.
Bom dia pra todo mundo. Vamos juntos até as 8.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM. Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6:19, 6:19. Olha, a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que também comanda o município de Ubatã, tem uma morte a esclarecer. Um cadáver foi encontrado e a Delegacia Territorial de Ubatã está investigando a morte de Alexandro Oliveira Santos. A vítima tinha 44 anos, encontrado por familiares próximo à fazenda Trem de Sal, na entrada da cidade de Gongogi, próximo à ponte sentido BR-101. O corpo removido em estado avançado de decomposição foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, onde vai passar por exames mais apurados para detecção da causa da morte, se violenta ou se morte natural. Olha, cumprimento de mandado de alvará de soltura. Essa ocorrência, ela, a Evely Souza Ferreira, ela foi posta em liberdade mediante alvará de soltura, liberdade provisória, expedido pela magistrada Flávia Braga Corte Imperial, que é a juíza de direito plantonista da cidade de Itacaré, da DT Itacaré. Cumprimento de mandado de prisão, conversão flagrante em preventiva. Primeira Delegacia Territorial, Mariana Cristina Porto da Cruz. Ela foi presa, determinação da autoridade policial, delegado de polícia, Dr. Luiz Adriano. Ela cumprimento aí o mandado de prisão, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, dizendo que Mariana Cristina Porto da Cruz já encontrava-se custodiada na unidade policial 7ª Corpim. E o auto de prisão em flagrante foi conduzido tráfico de drogas, Rafique Oliveira Pereira, até a primeira delegacia territorial, delegado Luiz Adriano, que estava no plantão, flagrante, Escarpita.
Já você volta 6:21. Mais.
Daqui a pouquinho eu volto falando do inquérito regular por tráfico de drogas na primeira delegacia territorial procedente da Avenida Lotus, bairro Nelson Costa.
Teve ocorrência também na Avenida Canavieiras, Avenida Canavieiras, aí a 68 chegando. Eu tenho informação aqui para quem trabalha com cacau, vende o cacau, né? A Arroba do Cacau subindo aí 14% em 24 horas aqui no sul da Bahia, viu? A Arroba do Cacau disparou aqui no sul da Bahia ontem, depois de abrir o dia cotada aí a R$305, a Medo encerrou as negociações a R$350, uma alta de 14,75% em apenas 24 horas. O movimento interrompe aí a sequência de preços mais baixos registrados nos últimos dias, nas últimas semanas. Aí muita gente reclamou aí, inclusive movimentações, articulações foram feitas. A valorização está ligada ao aumento das preocupações com o clima lá na África Ocidental, principal região produtora do mundo, informando aí o site Mercado do Cacau. O mercado acompanha a possibilidade de fortalecimento do fenômeno El Niño, que pode provocar aí períodos de seca aí na Costa do Marfim e em Gana, além dos os efeitos das chuvas intensas que já afetaram as lavouras lá na região, viu, da África. E aí fortalece o nosso cacau. Nós temos um cacau bonito, um cacau premiado, né, seu repórter? Agora tem uma jogada aí que deixa o nosso cacau, né? Acaba sendo os produtores vítimas das grandes indústrias. E por falar em indústrias de cacau, hoje mais uma vez aí tem rodada aí com a Assembleia dos Trabalhadores, é a Assembleia aí do Sindicacau, viu? Assembleia, o Sindicacau convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras para a Assembleia de Fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho 2026-2027. Hoje, dia 7, a partir das 6:30, daqui a pouquinho na Cargill, hein? Presidente Ulisses Abadi, toda a diretoria convocando todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tem giro regional, primeiro giro chegando, Vini Santana, trazendo as informações. Vamos, né, convocar aí o Vini Santana, interligando toda a região, é a Gabriela FM, 34 anos no ar. Tem giro chegando no Tropa de Elite.
A região interligada no Tropa de
Elite. Bom dia, bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robert, Hans Carpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas, quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios, acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto aí da cidade de Maraú. Olha, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Territorial de Maraú, cumpriu aí nesta segunda-feira o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por atuar, por ser o autor, na verdade, intelectual do homicídio de Carlos Alberto Ribeiro de Jesus, conhecido como Piscuila. O crime aconteceu no dia 3 de outubro de 2025, no povoado de Pé de Serra, ali na zona rural de Maraú. Segundo a investigação, o homicídio teria sido motivado por uma disputa de terra. A vítima já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio no dia 16 de setembro de 2025, quando foi baleada e sobreviveu aos ferimentos. Além do cumprimento da prisão preventiva, a Polícia Civil realizou mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de um aparelho celular, um tablet e um veículo, materiais que poderão auxiliar no aprofundamento das investigações. Bom, meus amigos, com essa informação, eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Quero desejar aí um bom dia a todos vocês. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e olhos? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.prata. Os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente terça-feira. Eu volto amanhã, se Deus quiser.
Bom dia, Vini. Daqui a pouquinho, Priscila Varjão chegando com mais um giro. Olha, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, estará inaugurando hoje o serviço de raio-x da UPA 24 horas na Avenida Esperança. A implantação do equipamento fortalece o atendimento de urgência e emergência com mais rapidez, precisão diagnóstica e a resolutividade. Segundo a secretária municipal de saúde, Sonilda Melo, colocar o equipamento em funcionamento era uma das prioridades da gestão. Ela explicou que o aparelho já estava na unidade, mas nunca havia sido utilizado. Para viabilizar o serviço, a prefeitura realizou a manutenção do equipamento, estruturou o espaço, contratou técnicos em radiologia e médicos responsáveis pelos laudos, além de capacitar a equipe. Hoje temos a satisfação de entregar esse importante serviço que vai ampliar a qualidade da assistência prestada aos usuários da nossa rede municipal de saúde, destacou a secretária Sonilda Melo. A diretora médica de média e alta complexidade, né, a Sheila Melo, ela explicou que o raio-x permitirá diagnóstico mais rápidos e precisos, agilizando a definição do tratamento e reduzindo, em muitos casos, a necessidade de transferência para outras unidades. O serviço funcionará 24 horas por dia, todos os dias da semana, com equipes de técnicos em radiologia e médicos radiologistas responsáveis pelos laudos. A nova estrutura amplia a capacidade de resposta da rede municipal de urgência e emergência e se soma aos demais serviços já oferecidos pela unidade, como laboratório 24 horas. É brincadeira um negócio desse, né, seu repórter? O equipamento estava na unidade sem funcionar. A irresponsabilidade da gestão passada. O ex-prefeito, qual a profissão dele, seu repórter, do ex-prefeito?
Médico, né? Topedista.
É, eu pensava que ele é odontologista, ele gosta muito da risada, né? Ele tem um sorriso. Ai, ai, viu? Equipamento lá, equipamento podia já estar... Quantas vidas não poderiam ter sido salvas já se esse equipamento estivesse funcionando? Complicado, viu? Bom, teve ação da 68, né? Lá na Avenida Canavieiras, teve outra área aí também. A polícia tem trabalhado muito, seu repórter.
É, mas neste exato momento, Scarpe, estou aqui com a Polícia Civil que está buscando suspeitos do assassinato de um idoso no distrito de Sapucaeira. O núcleo de homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil iniciou as investigações sobre o assassinato de Raimundo Abade Souza. Ele tinha 72 anos. Esse fato ocorreu no último dia 28 de junho, por volta das 17 horas, lá mesmo no distrito de Sapucaeira, na divisa entre Ilhéus e Buerarema. Segundo informações, homens ainda não identificados efetuaram os disparos de arma de fogo após invadirem a propriedade para a prática de roubo. No dia do crime, a vítima, o Raimundo Abade Souza, ele estava acompanhado da mãe e, por sorte, não foi atingida. Não há informações adicionais quanto às características dos autores. O SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado, mas o idoso não apresentava os sinais vitais. Guarnições da Polícia Militar e também da Polícia Civil estiveram no local para coleta de provas e de materialidade que possam ajudar na identificação dos elementos suspeitos deste crime. Então tá aí, Scarpita, o bicho pegou, viu? Mandando um abraço ao Manuel Cearense aí na Rua da Horta e Dona Lúcia, o vereador Dai da Serra e o vereador presidente da Câmara de Uruçuca, José Pedro Castro, também ligados no Tropa de Elite.
José Pedro, ele é flamenguista, viu, Zé Pedro? Se cogitou até do ex-técnico do Flamengo, né, poder conduzir a seleção brasileira aí, viu? O português.
Jesus,
né? Jorge Jesus.
Jorge Jesus.
Olha, a Polícia Militar conduziu 3 indivíduos por furto qualificado, recuperou materiais, isso na Avenida Canavieira, seu repórter. A equipe da 68, a 60ª Companhia Independente da Polícia Militar, né? Durante o patrulhamento na área central da cidade, receberam as informações. Tem indivíduos pulando o muro de uma residência na Avenida Canavieiras. E aí, chegando lá, após diligências, a guarnição localizou, abordou 3 suspeitos, encontrando com eles aí diversos materiais elétricos, outros objetos. Diante dos fatos, os indivíduos e todo o material recuperado foram conduzidos até a Popó, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que tem o Edson Serra, né, como chefe do setor de investigação e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. A ocorrência foi registrada, foram adotadas todas as medidas legais. Parabéns aí, viu, a equipe da 68, a 68ª Companhia Independente da Polícia Militar. A polícia tem trabalhado, viu?
Os caras pularam o muro de uma residência para roubar.
Roubar.
Alguém viu, chamou a polícia e eles se deram de mal.
De mal, seu repórter. Bom, vamos que vamos! Espaço aberto pro povo no Tropa de Elite.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos lá pro Olivença, Lotilim, bom dia, bom dia!
Bom dia, Robertinho Scarpino, e aí, velho?
Tudo bom?
Dá uma ajuda aí. Desde sábado que o lixo não chega em Olivença, cara.
Alô, FG!
Entendeu? Não, dá essa força aí pra nós.
Valeu, valeu, Tiulinho. Um abraço aos amigos de Olivença. Alô, FG. Alô, Cacá Colchões. Coleta de lixo, moradores reclamando na nossa querida Olivença. Seu Balaio na linha 2 do Tropa. Bom dia.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Bom dia para todos os ouvintes do Tropa de Elite. Hoje, 7/7/2026. Estou passando por aqui, meu querido, para dar o meu alô, meu bom dia para todos os moradores dali do Alto da Legião, exclusivamente para João. Bom dia também para todos os moradores do Alto da Esperança, exclusivamente para meu amigo Moisés Vasconcelos. Bom dia também para todos os moradores dali do Alto do Coqueiro. E bom dia também para meu amigo Mezarim. Ali pro Nossa Senhora da Vitória.
Você é fã do Mezarinho, né?
Perguntando ao Alfeio de Marinho, Robertinho Santos. Robertinho Scarpita. Ah. Deixa eu te falar, qual é a procedência que nós temos em relação àquela venda de comida que está sendo em todos os pontos da cidade, tem um ponto de venda de comida. Explica aí qual é o aprofundamento daquela distribuição de comida ali que é vendida. A fiscalização está acompanhando. Perguntar não ofende. Valeu que valeu, tamo junto.
Seu balaio. Ele botou um bocado de palavra difícil aí, não foi, seu repórter, pelo meio aí. A turma tá vendendo o quê? Vendendo quentinha?
Ele tá tentando falar difícil.
Tá, né? Eu percebi isso também, seu balaio. Seu balaio, realmente é isso, seu balaio. A gente tem percebido, né, o crescimento do comércio informal de alimentos. A gente sabe que tem que ter uma preocupação. É, questão de saúde, a vigilância tem que estar ativa. E aí a gente vê o lado daquelas pessoas que tem um restaurante, que tem toda a vigilância sanitária por trás, todos os alvarás, todas as licenças. É preciso ter fiscalização, sim, viu? Agora eu não entendi muito aí essa sua pergunta, porque ele colocou algumas palavras difíceis
pelo
meio.
Ele está tentando esticar o sociolinguística dele, falar diferenciado, valorizando mais o português.
Ele diz que em cada ponto da cidade estão vendendo comida, vendendo quentinha.
Tem que ter fiscalização, sim.
Com certeza.
Balai tá de parabéns. Balai é o nosso repórter.
É o repórter.
Na zona norte de Ilhéus, até porque ele não consegue passar a ponte estaiada Jorge Amado.
Ele não vai pro lado de cá.
Ele
o
só vem, só fica
só vem
do
até
lado
o centro, né? Ele só chega até
Parque
o centro.
Parque Infantil, São Miguel, que é a região do Iguape.
É verdade. A Vanesca tá aqui no nosso Zap Zap. Bom dia, dupla maravilhosa. Que Deus abençoe a semana de vocês. Robertinho, Scarpita e Mário Santos pedem o secretário e Cacá Colchões, iluminação, dá uma olhada ali no poste do caminho 36 do Hernani Sá. Acho que o poste está, né? A lâmpada apagada, queimada a lâmpada aí. Tem até o número do poste, viu, seu repórter? G04326. Atenção, atenção, Afonso. Vamos ajudar aí, viu? O número do poste está aqui, tá certo? E a rua de Rivelino na BB pediu para falar com você, viu, seu repórter? É ajudar aí também a rua. A rua do Rivelino, lá da ABB, essa rua é a rua do Rivelino.
Rivelino,
nome de jogador, né?
Rivelino, G04...
04326. 326.
Qual bairro é isso, cara?
É Hernani Sá, viu, seu repórter?
Hernani Sá.
Bom dia, dia de paz, vamos trabalhar porque a vida só é dura pra quem é mole, viu? Samurai do Asfalto, tá de rádio ligado com a gente, 102.9. Cleber do Som Domingos, bom dia, terça-feira começando. Bom dia, que hoje seja um dia abençoado, regado de fé, amor e vitórias, né? Valeu, obrigado. Ele tá pedindo alô pro Márcio e pro Cláudio, em Itabira, Minas Gerais. São os mecânicos da HT aí acompanhando o Tropa de Elite. Valeu, Kleber. Um abraço para vocês. Gilmara Vila Cachoeira também tá ligada com a gente. Bom dia, né, Gilmara?
Me desculpe, que é Roberto Capito.
Oi.
E Marinho Santos.
Isso.
Tá? Hã? Eu já não aguento mais. Ele tem que colocar pelo menos um micrinho. Já que ele nunca fez nada pro Cachoeira, que ele lembra todos os bairros. Cachoeira mora gente.
É, Residencial Rio Cachoeira. A turma tá pedindo ação aí, viu, seu repórter? Daqui a pouquinho tem mais uma passada do nosso WhatsApp, 739-8829-1029. Nilton César, um abraço para você, todos aí do Alto do Carvalho, viu? Todo mundo ligado nesse programa maravilhoso. Nilton César é irmão da Tânia, da Rita, amigo do Vistoso, do José Carlos. A turma 10 e a Beth lá do Show e Mac, não perde o Tropa de Elite cedinho, ela tá ligada com a gente. Bom, é, vou trazer a Priscila Vajão, seu repórter. Hoje tem uma programação extensa aqui de entregas, né? Recuperação de paralelo, a rua David Maia no Pontal. E eu queria aproveitar aqui já pedir, né, uma fiscalização maior por parte da Prefeitura de Ilhéus nessa situação aí, que essa tubulação de gás que está sendo colocada, viu? Tem pontos que realmente é revoltante a gente ver, né, um asfalto novo sendo quebrado. Ah, tem que fazer o investimento? Tem. Mas vamos refazer, agora refazer de qualidade. Se o serviço está lá, imagina um asfalto novo, Avenida Antônio Carlos Magalhães, seu repórter. Asfalto novo, sinalização, tudo bonitinho, tudo organizado. Aí a Bahia Gás chega, né, a empresa que está lá. Ah, não, é só um paliativo, depois é que a gente... Imagina só, quer dizer, está gastando um dinheiro com asfalto de péssima qualidade para depois gastar outro dinheiro para fazer, certo?
É a Avenida João Alfredo Amorim de Almeida, ex-prefeito.
Complicado.
É a chamada de Avenida Contorno, Avenida Capitão Nonato ou Avenida Cantor Reizinho.
Daqui pra lá, já chegando lá em Diogo Som, o asfalto tá soltando todo, tem que chamar a empresa. Secretário Gabriel, Cerqueira, né? A empresa, quem é o fiscal de contrato aí? Quem foi que foi lá, viu, tá tudo ok, assinou? Pegar o telefone, a empresa precisa vir consertar, responsabilidade da empresa. A empresa precisa vir consertar. Olha, daqui a pouquinho, ProUni 2026, inscrições gratuitas para o segundo semestre. Começa hoje, viu? Começa hoje. Daqui a pouquinho tem entrevista. Entrevista com o presidente do SINZEP. Nosso querido Joca do SINZEP é o nosso convidado de hoje. Priscila Vajão, tem mais um giro chegando. É com você, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Priscila Vajão, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Chegue chegando com mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. Ouvinte bem informado, eu, ouvinte privilegiado. E Priscila, bom dia.
Bom dia, Roberto Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. E um excelente dia para você, amigo ouvinte ligado aqui no Tropa de Elite. Priscila Vajão chegando com informações de Uruçuca nesta terça-feira, 7 de julho. A prefeita Magnólia Barreto participou da plenária territorial Litoral Sul. Um encontro promovido pelo deputado estadual Rosenberg Pinto, que reuniu prefeitos, vereadores, lideranças políticas e representantes de diversos municípios da região. O evento foi marcado pelo diálogo, pela escuta das demandas dos municípios e pela construção de propostas voltadas ao desenvolvimento do território Litoral Sul. Entre os temas debatidos estiveram o fortalecimento das parcerias entre os municípios e o governo do estado, além de ações para impulsionar áreas como infraestrutura, desenvolvimento econômico e políticas públicas para a população. A prefeita esteve acompanhada por vereadores de Uruçuca, reforçando, segundo a gestão municipal, o compromisso de trabalhar de forma conjunta em busca de novos investimentos e conquistas para o município. Magnólia Barreto destacou que momentos como esse são importantes para fortalecer o diálogo entre os gestores e garantir que as necessidades de Uruçuca continuem sendo apresentadas e discutidas nos espaços de planejamento regional. Tem Robertinho Scarpita, Marinho Santos, essas foram as informações de Uruçuca para hoje. Eu sou Priscila Vajão, correspondente de Uruçuca para o Giro Regional no programa Tropa de Elite. Um excelente dia para todos e até amanhã, com a permissão de Deus.
Valeu, Priscila! Um abraço para você, bom dia, bom dia. Tá pintando um faturamento, a gente volta já já. Sai daí não, hein?
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 49 minutos. 6 e 49. Olha, o filho do presidente da Câmara de Vereadores de Ituberá morre durante um acidente. O empresário Elenilton Almeida, conhecido como Elenilton do Curujão, ele foi encontrado morto após o veículo que conduzia cair da ponte sobre o rio Serien, que fica no município meio de Ituberá, bastante conhecido na região. Elenilton do Curujão era proprietário dessa rede de supermercados, filho do presidente, repito, Elinaldo Souza. O Elinaldo Souza, o acidente mobilizou equipes de resgate, familiares e moradores que acompanharam a busca no local. Após o veículo ser retirado do rio, o corpo do empresário foi localizado, confirmando o desfecho trágico do acidente. As circunstâncias que levaram o automóvel ao cair da ponte ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes, que irão apurar as causas do ocorrido, seu Scarpita.
Seu repórter, daqui a pouquinho eu vou trazer, né, essa notícia aqui, o ProUni 2026, inscrições gratuitas para o segundo semestre, começam hoje e você vai acompanhar tudinho. Tem a matéria completa já aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. Ele tá chegando para falar de futebol no Tropa, Edenildo Braga, tá no ar.
Bola dentro.
E aí no Bola Dentro a gente convoca você, né? Bom dia, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Meu muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A Federação Baiana de Futebol divulgou a tabela detalhada da semifinal do Baianão Série B 2026. A entidade definiu as datas, locais e horários dos jogos de ida e volta. A rodada de ida terá o duelo entre Barreiras e SSA, às 16h, do próximo sábado, dia 11, no Estádio Geraldo Pereira. Já no domingo, dia 12, será a vez de Feira e Fluminense, às 15h, na Superbet Arena. Já a rodada de volta será iniciada no dia 18 de julho, com o confronto entre SSA e Barreiras, às 15h, na Superbet Arena. No dia 19, Fluminense e Feira de Santana voltam a se enfrentar, às 15h, no Joia da Princesa. Os dois vencedores garantirão acesso à Série A de 2027 e disputarão o título do campeonato. A bola rolou ontem pelo Campeonato Brasileiro na sua Série C. Atenção para os jogos de ontem. Brusque 3, Figueirense 1, Amazonas em casa perdeu para o Itabaiana de Sergipe 2-0. Já na Série B do Campeonato Brasileiro, vitória importante do Vila Nova, bateu São Bernardo por 2-1. Já o Botafogo de São Paulo venceu o Avaí pelo placar de 3-1. A bola também rolou ontem na Copa do Mundo. A despedida de Cristiano Ronaldo. A Espanha venceu Portugal pelo placar de 1-0. Já à noite, sem choro, viu, Trump? A equipe dos Estados Unidos foi goleada pela Bélgica pelo placar de 4-1. Bélgica e Espanha seguem na competição. Para hoje, teremos mais jogos definidos. Aí, definido vaga para a próxima fase. Às 13 horas, jogão de bola, Argentina de Messi enfrentando o Egito. Às 17h, o jogo envolve a Suíça diante da equipe da Colômbia. Um jogo isolado pela Série B do Campeonato Brasileiro acontece hoje às 20 horas. O Atlético enfrenta a equipe do Operário. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos. Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações do futebol aqui no Tropa de Elite. Amanhã tem mais. Dentro. 18 horas tem mais esportes aqui na programação Gabriela Esportiva, às 18 horas, hein?
102,9 Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passada no nosso WhatsApp e dar moral pra quem dá moral pra gente. Edmilson. Edmilson tá aqui dando um bom dia pra gente. Scarpita e Mário Santos. É, rapaz, bom demais, viu? Estamos aqui ligados já na expectativa da entrevista aí com o presidente Joca. É, daqui a pouquinho, viu? Cacau Fotografia lá em Bicaraí ligado com a gente. Bom dia, bom dia. Rosa Lima, manda um alô pra mim aí, Scarpita e Marinho Santos. Estou aqui, eu e minha família acompanhando Tropa de Elite. Obrigado. Linha aberta pro povo. Bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia. Robert Fiz, Scarpita e Marinho Santos, que Deus abençoe nosso dia aí, tremendamente. Passando aqui pra, só para poder pedir a colaboração de vocês aí, para solicitar a iluminação pública para os Campinhos, que a rua lá tá tudo no escuro, tá tudo truvo. Campinhos, logo depois de Urucutuca.
Bom dia, Marão Santo, Robertinho Scarpita, que Deus ilumine o dia de cada um de vocês. É o que eu mais desejo na minha vida, que Jesus sempre multiplique a saúde, porque é isso que é a riqueza de nossas, é saúde. O resto Jesus completa na nossa vida. Mas não só de Roberto Scarpita. Gostaria de fazer uma pergunta a vocês e vocês me dessem a resposta. Que horário o carro do lixo passa aqui no Nossa Senhora da Vitória? Porque os garim estão coletando um lixo, pega o lixo da rua, chega nas esquinas e bota. O carro do lixo não passa, que não está passando o carro do lixo. Aí os cachorros começam a rasgar tudo e o povo está muito incomodado com isso aí. Eles tiram da rua principal, chegam nas esquinas, botam para o carro do lixo passar e o carro do lixo não está passando. Viu? Obrigação é passar em rua e rua, no lugar que o carro passa. Viu? No lugar que o carro não passa, tudo bem. Mas no lugar que o carro passa, obrigação é passar em rua e rua. Não, ele fica coletando lixo, junta,
tá na bronca, faz uma pila, Creuza.
Deixa lá e quando acabar o carro não passa.
Vamos por passar, favor, nos ajude, vamos passar aí. Vamos passar para a empresa aí, dona Creuza.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita.
Fala, Marrom.
Os ouvintes do Tropa de Elite, Tessou. Rapaz, já que está essa discussão aí sobre a seleção, o próximo técnico da seleção teria que ser indicado pela internet, pela população brasileira. Uma votação entre quatro postulantes a ser técnico da seleção. Votação pela internet. É, rapaz, e tanta gente perambulando por Ilhéus. Eles passam na rua, né? Passam na rua olhando as residências para ver se estão desocupadas para fazer arrombamento. É, meu querido Marinho Santos, esse terreno lá da UESC, agora mesmo eu passei lá e tem um talude, um tapume que foi colocado novo. Não sei se vão fazer alguma coisa lá. Inclusive, vou enviar a foto para vocês. Forte abraço a todos. Marrom de Léo.
Esse valeu, terreno Marrom.
Fica próximo ao Posto Brasil, na Avenida Itabuna.
Tá na pauta do Marinho Santos aí.
Essa rua que sobe aí para dar acesso no sentido Itabuna.
Um abraço, Itabuna. Marrom, bom dia pra vida.
Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita.
Fala,
bom
Belisco.
Dia, Marinho Santos. Ô, Robertinho, mas Marinho Santos, a prefeitura, a máquina passou aqui, tirando algumas coisas aqui da rua aqui, da rua Nova Esperança aqui, e a máquina tá aqui. Deixaram a máquina e a rua tá. Tiraram as paradas aqui, velho, e tá cheio de buraco, muito buraco a rua tá. E a máquina tá aqui parada, né? Como já o tempo suspendeu um pouquinho, eu queria que eles viessem concluir o serviço aqui, e eles vão assaltar essa rua aqui, e tá muito buracada aqui, entendeu? Os pessoal da rua estão edificando aí pra vocês dar um alô aí pra como é que vai fazer com o Gabriel da iniciar o trabalho aqui, valeu? Tamo junto,
valeu, Belisco.
O povo tá querendo aí uma resposta aí de Gabriel aí pra começar o trabalho.
Alô,
aqui.
Alô, secretário, tá aqui, Gabriel.
Parada. Fizeram a raspagem da rua aqui, a máquina tá parada aqui. Valeu, Marinho Santo, Roberto Scarpita, Belisco do Vilela.
Grande Belisquinho,
ninguém viu? Vai ver essa seleção ser campeão mundial mais não, viu? Eu tive o prazer de 3 vezes ver a seleção ser campeão mundial. 70 e as outras duas aí.
Valeu, Mário Santos. 94 e 2002. É, será que o Bilisquinho daqui a 4 anos, né? Vai estar mais coroa ainda, né, seu repórter? O pessoal tá com esse negócio, não vamos ver mais o Brasil. Vamos sim, vamos acreditar, né? Tem uma geração boa aí, quem sabe 2030, 2034 a gente possa ver a taça sendo levantada pela seleção brasileira de novo.
É, só quem tem coragem de pegar o microfone, sim, falar a verdade.
É quem?
É o ex-jogador do Corinthians, o Neto.
Você tá fã do
microfone
Neto, né?
Da TV Bandeirantes.
Não me esqueça daquele dia na Band, você tietando o Neto. Você foi pro pânico na Band, mas o Neto tava gravando o programa e você ficou tietando o Neto.
E o Neto se posicionou pra tirar foto comigo e com você.
É, porque você ficou tietando o Neto.
Não, o cara me recebeu muito bem, recebeu você também.
Meu Deus do céu.
Aí depois, rapaz, a gente recebeu uma pistola e um fuzil na cara da Polícia Militar de São Paulo.
Na saída da Band.
Lá na saída, nos deparamos.
Quase meia-noite, Paraisópolis.
Mas você sabe onde é que vocês estão aí?
Morumbi,
aqui,
rapaz.
Vocês sabem?
Ali é na divisa, né?
Vocês estão querendo pegar um táxi aqui, vocês são malucos, né?
Ai, 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 viu? Depois de curtir o pânico na Band, viu? Você voltou no tempo agora. Bom, tem inscrições do ProUni começando hoje, né? Começando hoje, a Nath Almeida tá chegando, tem entrevista daqui a pouquinho. As inscrições gratuitas para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni do segundo semestre, começa hoje, terça-feira, irão até sexta, dia 10. O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo Portal Único do Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação. A iniciativa federal oferece bolsas de estudos integrais e parciais, 50% no valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Então não vá perder o prazo. ProUni 2026, inscrições gratuitas para o segundo semestre, começando hoje. Matéria completa lá no nosso site. Nath Almeida, venha com mais um giro. Já já tem entrevista. Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Ilhéus. Atenção, servidor, hein? Não desgruda do rádio, não, porque o Joca vai falar no Tropa de Elite daqui a pouquinho.
A região interligada no Tropa de
Nath Almeida, mais um giro é com você. Bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa terça-feira, trazendo o nosso giro regional. A motocicleta de Roberto Dantas Conceição, de 60 anos, foi encontrada abandonada na tarde de ontem em uma área rural de Buerarema. Apesar da localização do veículo, o paradeiro de Roberto continua desconhecido. Servidor do canil do Conjunto Penal de Itabuna, Roberto está desaparecido desde a manhã do último domingo, quando saiu de casa no bairro da Conceição, informando que iria ao bairro da Califórnia buscar água. Segundo a família, ele não chegou ao destino. Imagens de câmeras de segurança confirmaram que o trajeto não foi concluído. O desaparecimento foi registrado na Polícia Civil. Quem tiver informações que possam ajudar a localizar Roberto deve entrar em contato com a polícia ou pelo telefone 739-9139-0917. Floresta Azul recebeu ontem, segunda-feira, um novo veículo escolar que passará a integrar a frota utilizada no transporte de estudantes da rede pública de ensino. Com a chegada do novo veículo, a expectativa é ampliar a qualidade do serviço prestado, especialmente para os alunos que dependem diretamente do transporte escolar. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Vamos pro faturamento do Tropa. Na volta tem entrevista. Presidente do Sinzep, Joque, é o nosso convidado de hoje. O que é que tem mais ainda, seu repórter?
Olha, Scarpe, você fica falando que eu quero pegar no pé da cidade violenta que está a cada dia. A cidade de Jequié, a cidade do sol. Dois homens foram assassinados a tiros dentro de residências em menos de 24 horas, em bairros distintos do município. daqui a pouquinho no Tropa de Elite.
É, entre as vítimas aí, um jovem de apenas 16 anos ontem, viu, seu repórter? Tá que tá de que é. O Tropa segue até as 8 no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jau Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Lembrando que hoje também tem entrega aí de pavimentação, recuperação de ruas a paralelos, tem equipamento de raio-x, tem Auto Seringal também ganhando, né? É, melhorias aí, requalificação na rua. Tudo isso hoje pela manhã. E agenda extensa com o nosso prefeito Valderico Júnior. Daqui a pouquinho a gente conta tudo. Sai daí não, hein? Até às 8, número 1 das manhãs, está no ar.
Músicas, notícias e promoções, só 102.9 tem pra você. Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sua terça-feira.
Na minha rádio.
A Gabriela FM.
Uma super manhã de terça-feira para todo mundo ligadinho com a gente aqui nas YC351, 102,9 MHz. Gabriela FM é a maior audiência de todo o sul, extremo sul da Bahia. E a gente segue até as 8 com Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jão Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. A partir de agora tem entrevista no ar, chega para perto do rádio, aumenta o volume, é prestação de serviço, é utilidade pública e a sua participação ao vivo no Tropa.
Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita, você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia, você em casa, você no trabalho. Bom dia especial para você que é servidor do município de Ilhéus e a partir de agora vai acompanhar essa entrevista com o presidente Joca, né? Isso aí, repórter Marinho Santos.
Ao vivo, presidente Joca, seja bem-vindo ao programa Tropa de Elite e bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, ouvinte do programa Tropa de Elite. É um grande prazer a gente estar aqui pela primeira vez depois da nós termos acertado algumas cláusulas econômicas do acordo coletivo de trabalho do sindicato. É, quero dizer a todos que esse foi o melhor acordo coletivo que o sindicato já assinou em todos os termos desde 2016 para cá. Esse é o melhor acordo que nós já assinamos com o município de Ilhéus.
Bom, dá boas-vindas aí ao presidente Joca, né? Eu acho que a gente tem pão aguardando esse momento do Joca ao vivo aqui nos estúdios Gabriela FM. O Joca vem acompanhado aí do Dr. Arnaud, ele que cuida do jurídico do sindicato. Dá bom dia também, Dr. Arnaud, seja bem-vindo ao Tropa de Elite, dando esse suporte jurídico aí ao sindicato.
Bom dia, Safita. Bom dia, Marinho. É um prazer estar aqui.
Marinho Santos.
Marinho Santos. Tem mais de um Marinho, afinal. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e vamos tocar essa entrevista.
Bom, presidente Joca, fala um pouquinho desse acordo coletivo de trabalho ao longo aí, você que está no seu segundo mandato à frente do Sindicato dos Servidores, terceiro mandato aí do Sindicato dos Servidores. Fala pra gente aí como é que foi esse acordo coletivo de trabalho com a gestão, esse diálogo constante.
Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que fizeram parte dessa conquista, a nossa equipe técnica, a nossa diretoria, a doutor Arnon, a Rodrigo Viana, que é nosso assessor administrativo, a Jefferson, nosso jurídico também do sindicato, Arnaldo, que é analista de RH, que também dá todo o suporte técnico para a gente, a Alexandre também, que é um dos nossos advogados também, e a equipe da gestão municipal também, que competentemente também fez com que isso se tornasse possível, e é o prefeito Valderico Júnior por ter se sensibilizado E é a primeira vez na história de Ilhéus, para a nossa base sindical, que um prefeito dá o aumento do ganho real, que é as PECs infracionárias, que depois o doutor Arnaldo vai tocar nesse assunto aqui. Conseguimos garantir 8% de forma escalonada, deixando esclarecer para os nossos, da nossa base sindical, que nós tivemos o mesmo percentual que o governo federal dá para as outras categorias que têm piso nacionais, 1,5% já garantido esse ano, e o ano que vem já mais 1,5%, e juntamente com a revisão anual, vai ter a revisão anual, pode dar 5%, e vai ter já garantido 1,5%, e em 2028 já está garantido 5% também de ganho real, também com a revisão. E os serviços essenciais que estão preocupados aí, as horas extras a 100% vão ser pagas aos finais de semana e feriados. Esse mês pagou a competência de maio, então pagou ainda 70%. Mas quem trabalhou no mês de junho, todos os serviços essenciais, os serviços gerais, o pessoal da enfermagem, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, todos vão ganhar as horas extras a 100% nos finais de semana e feriados. E aos servidores que trabalham em distritos, está garantido também que vai ser pago também a partir agora de junho, também nessa competência de junho, 30% de ajuda de custo no salário base. E aos servidores que são motoristas, era garantido na renovação do CNH 50% do valor da carteira lá quando eles forem renovar a sua CNH. Então, é um acordo que foi muito bem construído e, como eu vou repetir de novo, é o melhor acordo que nós já assinamos. Eu quero agradecer ao prefeito Valderico aqui por ter tomado essa iniciativa. Claro que é negociação do sindicato junto com a equipe técnica, mas o prefeito está de parabéns por ter conseguido pela primeira vez na história o ganho real para os servidores, e além do pagamento da insalubridade no salário base de cada servidor. Cada servidor, na competência agora a partir do mês de junho, ganhou a sua insalubridade, que antes era no mínimo municipal, alguns ganhavam na justiça, passa ele paga no salário base, mas agora o prefeito Valderico, com a conquista do sindicato, está pagando a insalubridade dos servidores da nossa base em cima do seu salário base de cada servidor. Ou seja, o cara que ganha 2 mil vai ser 2 mil, 40% em cima do salário de cada um.
Joca, presidente do SINZEP, minha pergunta é em dose dupla: a valorização dos garis e também os coveiros valorizados, né? Na verdade, a PEC dos garis e a valorização dos coveiros do município de Ilhéus, Jota.
Os coveiros são auxiliares de serviços gerais. A PEC do Gari está nos seus trâmites finais, só falta o senador lá, o presidente do Senado, botar em pauta. Essa é uma discussão que está sendo feita por todos os sindicatos de servidores. Eu também faço parte da federação, o SINZEP tem uma camisa garantida na Federação Baiana de Servidores. Os auxiliares de serviços gerais, nós garantimos que, né, nessa lei, nessa PEC, esteja lá no texto a nomenclatura auxiliar de serviços gerais. Então, todos os servidores do município, não só de Ilhéus, como da Bahia e do Brasil, a partir dessa iniciativa nossa, vai estar garantido lá também na lei a aposentadoria especial, o salário de R$ 3.000, né? R$ 3.800, aposentadoria especial e insalubridade máxima de 40%. Já está garantido, nós já negociamos isso com o senador, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, vai incluir no texto, assim que chegar lá. Não vai precisar mais o servidor que trabalha na área aqui, que tem a nomenclatura, tem que provar que trabalha num ambiente insalubre, tem que fazer PPP, automaticamente, quando for sancionada a lei, todos os auxiliares de serviços gerais que fazem jus vão ter direito.
Os coveiros entram nessa?
Entram aí também. É, entram. Todo mundo entra. Os coveiros também estão preocupados com as horas extras. A partir de junho agora, quem trabalhou, todos, não só os coveiros, todos os serviços essenciais, tanto os enfermeiros, auxiliar de serviços gerais, todos salva-vidas, todo o pessoal do SAMU, todo mundo que trabalha em serviço essencial, que trabalha aos finais de semana e feriados, vai ter as suas orixas 100%.
Ele está a presença do nosso amigo Rafael, também do CISEP, né? O Gilson também está aqui presente. É
Gilson Rodrigues. É
fã do Tropa. É, né?
Comunicação do CISEP.
Verdade, verdade. É, presidente Joca, nós temos aí também a questão da PL da enfermagem, que o sindicato também está antenado, e a questão do salva-vidas. Você, né, é salva-vidas do município concursado. Fala um pouquinho para a gente aí também das conquistas
a respeito da
PL, e desafios.
É, a PL da enfermagem, tinha uma discussão que os servidores queriam uma 30 horas semanais, mas tinha uma base conservadora que estava contestando isso, e a Federação de Servidores Públicos, a qual eu faço parte, e as outras instituições chegaram com um acordo e ficou 36 horas sem redução do salário do pessoal da enfermagem. Já está sendo discutido lá e vai ser posto em votação por fé em Deus. A regulamentação do salva-vidas passou para agora pela última fase na Câmara de Deputados. Quero agradecer também aqui o prefeito Valderico por ter mediado a nosso pedido para que fosse posto por pedido ao presidente da Léo Lamonto, para que fosse posto em pauta. Por duas vezes foi posto, a última agora foi passado lá, graças a Deus, está seguindo para o Senado. Já tem uma pauta lá, que é o mesmo texto. Agora vai ter todo o trabalho nessas comissões lá, na Comissão de Assuntos Econômicos, onde a gente já está trabalhando também para que seja passado por outra comissão, e com fé em Deus vai ser sancionado também esse ano. É, o salva-vida não é piso nacional, é regulamentação para que seja garantido a aposentadoria especial e a insalubridade em grau máximo. Nós aqui, salva-vida de Léo, graças a Deus, já conquistamos tudo que tinha sido conquistado, mas ainda falta também algumas cláusulas que vão ser discutidas no plano de carreira, não só de salva-vida, mas com as demais categorias. Mas está caminhando também para ser votado e sancionado nesse ano.
O prefeito já anunciou o concurso. Dentro desse concurso, teremos vagas aí para salva-vidas também, para aumentar esse efetivo, Jô?
Sim, já está previsto, não sei a quantidade, mas já estão fazendo estudo para todas as categorias aumentar a quantidade de vagas.
Antes da gente passar para a questão do ticket de alimentação, queria ouvir o jurídico, né, doutor Arnaud, para falar justamente desse acordo, como é que está o respaldo jurídico aí do sindicato diante de todas essas conquistas.
Mas veja bem, como o Joca falou, foi um trabalho feito pelo sindicato e pelos representantes do município. Foi um trabalho difícil na medida em que você tinha que conciliar interesses da categoria, né? E o município, obviamente, tem que considerar a sua economia. Desde que essa nova gestão, ele tem sempre mencionado desde o início a questão da economia do município, né? Muita penhora, muito bloqueio. Mas, apesar disso, apesar desse discurso, toda vez que nós sentamos com a prefeitura, isso a gente tem que reconhecer, nunca recebemos um não de primeira. Não, vamos conversar, né? Sempre houve essa preocupação dessa gestão, de que a situação está difícil, o sindicato tem que reconhecer, e o sindicato sabe que nós temos que conseguir coisas que sejam exequíveis. Não adianta ganhar o mundo mas no final do mês não entrar no contra-cheque.
Não chegar, né? Não honrar, né?
Não poder honrar, né? E o município do lado dele também tinha esse objetivo. Olha, a gente está ruim, a situação não é boa, mas nós vamos sim colaborar, dar um jeito de ajustar. Então foi acho que uns 3, 4 meses, me parece, de vai, volta, senta, negocia, examina, né, o município de Valdeciclo. Vamos levar ali para a finança para ver se entra no nosso orçamento.
A gestão está mais democrática, é isso, doutor?
Tá, sim, conversa. A gente nunca recebeu um não. O sindicato, toda vez que senta, a gente se reúne, conversa. Se não puder dar, não deu. Se puder dar, né, entrega, a gente aceita negociar, mas o processo de negociação, isso que você falou, é democrático, está ocorrendo sim, de forma muito tranquila. E como o Joca observou, nesse caso nosso, além das conquistas normais da revisão e tudo mais, teve essa questão do ganho real, que foi uma vitória muito importante, né? Como regra, o pessoal, as negociações hoje, você no máximo consegue a revisão anual. que é a reposição inflacionária, né? Você não tem um ganho acima disso. E dessa vez, com todo o sacrifício, né? Tanto que foi parcelado em 3 anos, uma parcela e meio e a última de 5, mas houve essa concessão, esse ganho real acima, além da revisão anual, além da perda inflacionária. Tem um ganhozinho. É pequeno? É. Mas querendo ou não, um país com a inflação em torno de 4, 5, 6, você tirar 1,5% de ganho real é algo significativo, né? Nós não estamos naquela época que o salário dobrava a cada ano, porque a inflação era muito maior ainda que isso, né? Verdade. Então foi um ganho muito, muito importante, sim. Importante.
Vitórias e vitórias para os servidores do município de Lemos.
Com certeza.
Vou falar em ganho agora, o presidente Joca, fala um pouquinho aí desse ganho do ticket alimentação, né? O servidor cada vez mais satisfeito.
Não, nós não estamos satisfeitos com o aumento do ticket. Esse ano foi um pouquinho maior do que a inflação, mas também teve gestões passadas que deu esse mesmo percentual. Nós, junto com a nossa equipe técnica, depois de analisarmos o cenário do acordo coletivo, decidimos pôr em votação na Assembleia, para que a Assembleia decidisse se aceitaria ou não. E foi aceito de forma condicionada, que aceitaria mesmo o valor do percentual um pouquinho maior da inflação, mas se caso outras entidades sindicais conquistassem um valor acima, nós teríamos o mesmo direito. Já estamos aliando com o prefeito também, para que o ano que vem esse aumento possa ser de uma forma melhor, como houve nos outros anos. Então hoje está R$730, para que o ano que vem a gente feche R$800.
É a meta do sindicato chegar
a 850 reais.
Bom, presidente Jô, queria que você falasse também sobre a publicação da comissão paritária. Como é que funciona isso aí? Qual o objetivo dessa comissão?
Só vou botar aqui, abordar uma polêmica que está tendo alguns servidores, porque um servidor fez uma enquete aí a respeito que o sindicato teria protocolado no documento impondo que o ticket de alimentação fosse pago na forma do cartão magnético. E não foi isso. O senhor Dantas está equivocado, como sempre. Passa essa notícia para o servidor de maneira errônea. Nós não impomos que seja pago em forma de ticket de cartão magnético. O município encerrou, ainda está no trâmite de suspensão da empresa, do distrato, vai ser publicado, e nesse período vai ser aberta a licitação para a contratação de uma nova empresa para continuar o pagamento do ticket alimentação em forma de cartão magnético. E o sindicato só notificou a prefeitura para que durante o período que fosse aberta a licitação, em paralelo a isso, ou fizesse uma contratação emergencial de outra empresa ou continuasse pagando em forma de pecúnio. Deixar bem claro
como vem acontecendo desde quando foi suspenso aquele problema da empresa. Isso, né? E que o servidor não ficou no prejuízo. Não,
e que, por sinal, foi o SINZEP que fez essa solicitação e foi pago em forma de pecúnio de forma provisória. Quero deixar tranquilo os servidores que hoje em dia já existe uma lei que o cartão do Vale Alimentação pode ser pago em qualquer... estabelecimento. Então não tem esse problema que o poder de compra diminuiu, o dono diminuiu. E outra coisa, nós temos servidores que estão passando, chegam queixas no sindicato, fizeram a vacinada, também já entregaram ao prefeito, que quando cai o cartão, o dinheiro, o valor do ticket de alimentação, o banco está comendo tudo. Ou seja, perdeu a finalidade. Porque o cara deve ao banco, caiu na conta, comeu tudo. Inclusive as mulheres dos servidores estão reclamando lá, ó, pensando que é culpa do cara, e na verdade é o banco que está comendo. Então, perdeu a finalidade. Eu acho que o prefeito vai conseguir a lei. A lei diz que o cartão tem que ser, o ticket de alimentação tem que ser para alimento. Não pode ser destinado para outra coisa. Se o cara pega o cartão, ele faz do que ele quiser com o cartão magnético, ele vende, ou faz, o problema dele. Mas está garantido, a esposa vai ficar tranquila que no dia 20 ele vai ter o cartão dele para fazer a compra dele. E o que não podia estar acontecendo é o servidor estar no prejuízo por conta de o dinheiro estar sendo creditado na conta. Para mim seria maravilhoso, não tem problema nenhum com conta bancária, os servidores também não tem. Mas e o que tem o problema? Se um servidor desse denunciar nos órgãos competentes, o órgão competente vai recomendar que o município cesse esse pagamento de forma de pecúnia e siga o trâmite legal que seria a contratação de uma empresa para...
do cartão
magnético. Então não há esse problema, a gente não é contra. Se quiser, o prefeito quiser continuar pagando forma de pecúnia, que pague. Se quiser contratar uma nova empresa para ser pegar um cartão magnético, que contrate. Nós não queremos que cesse. Então a intenção do sindicato foi que não parasse o pagamento. Então, se o Dantas está equivocadamente errado no seu posicionamento enquanto a falar do sindicato, nesse posicionamento do nosso em relação ao cartão. Nós queremos que o servidor continue recebendo o tipo de alimentação de forma correta.
Presidente Joca do SINZEP, diante de tudo que foi feito por sua diretoria, por você, existe oposição hoje no SINZEP?
É claro, e nós gostamos da oposição. É a oposição que não faz nos levantar. A crítica é sempre bem-vinda, a crítica é construtiva. De repente o sindicato não observa o erro, mas a oposição...
Ajuda a administrar.
Claro, eu adoro a oposição. Eu só não aceito a oposição que ofende a pessoa do cidadão Joca. Mas se for uma oposição para que nos critique, mostrando nossos erros, não tem problema nenhum. Os erros são para ser consertados. Tem que ter oposição.
Vamos falar agora da comissão?
Sim, a comissão paritária é uma das cláusulas que não foram sanadas ainda, que tem que ser publicada. Nós, o sindicato, já ligou os nomes para o secretário de gestão, Cristiano. Essa comissão é onde vai consertar as inconsistências que houve no plano de carreira. É necessário que seja publicado para que essa comissão, juntamente com a comissão da gestão municipal, possa estar discutindo. Por exemplo, o prefeito, quero ressaltar de novo, já cumpriu com a nossa base sindical, onde ele fala que ia aperfeiçoar o plano de carreira. Ele já está cumprindo isso a partir do momento que deixa de pagar a insalubridade do salário mínimo municipal e paga no salário básico de cada servidor. A partir do momento que ele está pagando as horas extras a 100% aos financiamentos feriados, ele já está aperfeiçoando o plano. Então ele está cumprindo o que ele prometeu na campanha dele, pelo menos com nossa base sindical. Mas é necessário também que seja publicada a comissão paritária para que a gente possa também mexer em outros servidores, como por exemplo o auxiliar de enfermagem, que nós temos já estamos elaborando a lei juntamente com o nosso jurídico para que extinga o cargo de auxiliar de enfermagem e possa os auxiliares ganhar como técnico de enfermagem a nomenclatura, assim como já acontece em outros municípios. O prefeito já deu um sinal a isso. O pessoal do fiscal de postura, LOP e outros que têm o direito aos 5% da arrecadação na distribuição dos valores, para que esse pessoal possa continuar recebendo como já recebiam no passado. Então, quando for publicar essa comissão, nós poderemos, juntamente com a gestão municipal, e sem precisar publicar outra lei, que no próprio acordo já está dizendo, a comissão paritária decidiu, o prefeito vai lá, sanciona, automaticamente no mês subsequente já é transformado em lei, não precisa mudar o plano de carreira todo para poder mexer nesses servidores que estão com alguma inconsistência no plano.
Bacana, não?
Presidente, e o SINZEP tem uma área de terra, um terreno no Joia do Atlântico, entrada da Lagoa Encantada. Existe algum projeto em andamento? O que é que vai ser feito naquele terreno do SINZEP?
Nós já contratamos uma empresa, como a gente falou, o servidor que acompanha as assembleias sabe disso. Nós temos um projeto ali para ser construído, o clube social do servidor. Está previsto lá área de para festa, salão de festa, churrasqueira, campo de futebol, piscina para adulto, piscina para criança. Então, sem clube, vamos dar um exemplo aqui, como se fosse um ABB de Ilhéus. Agora, um projeto muito mais avançado. A empresa já está finalizando os detalhes. Brevemente, vocês já estão convidados, vamos convidar a imprensa e os servidores para fazer uma apresentação do que será esse clube. E também, aqui já de primeira mão, estaremos também lançando nesse mesmo dia o site do sindicato e o aplicativo do SINZEP também. O servidor vai ter o site do sindicato para poder informação e também o aplicativo do servidor do que é associado do SINZEP. Juntamente, nesse mesmo dia, estará apresentado, vai fazer um evento para apresentar o projeto da construção do clube.
Lá no local.
E não está abandonado, não. Lá tem uma pessoa que está tomando conta. Nós estamos mexendo na sede do sindicato, na sedezinha que tem lá, fazendo algumas pequenas reformas, cercamos tudo. Está sempre alguém está roçando lá, a gente está sempre mandando roçar. Quando algum espertinho tenta invadir, nós vamos lá e tiramos. Você é prova disso, Mário Santos, já nos ajudou. A gente vai lá e tira. Estava abandonado quando sem terra entrou, que não era na minha gestão. E mesmo assim, depois que a gente assumiu, nós conseguimos tirar o pessoal do sem terra lá, porque aquilo ali tem dono e o dono são os associados do sindicato. E pode ter certeza que ainda esse mês a gente vai programar para poder fazer uma grande apresentação do projeto do Clube Social do Servidor lá no Jardim do Atlântico.
Notícia boa aí para você que é associado do SINZEP, para você que é servidor do município de Ilhéus. Presidente Joca, tem assembleia para discutir a contratação de escritório de advocacia sobre FGTS. Mais benefícios que pode chegar aí para o associado?
Sim. Só comunicando ao servidor que a assembleia seria amanhã, na quarta-feira, só que o doutor Arnon aqui tem uma audiência em outra cidade, não vai poder fazer parte, então nós estamos cancelando a assembleia de amanhã para sexta-feira. A gente vai divulgar ainda hoje no edital, retificando que vai ser na sexta-feira. O doutor Arnon vai explicar o que é essa contratação.
Nós aqui, bem, primeiro, a gente está discutindo, na verdade, uma ação onde nós reivindicamos recolhimento de fundo de garantia não feito pelo município. É uma ação feita pelo sindicato. Tá? O sindicato, como representante da categoria, entrou com essa ação, dispensando que as pessoas, os próprios associados, se entrassem, né? Então ele foi e nós conseguimos ganhar. É uma ação de 2017, se não me engano. Ganhamos essa ação, estávamos executando diversas, várias centenas de ações nisso aí. Só que houve uma manifestação do juízo da vara de Ilhéus, entendendo que a sentença que deferiu não estava respeitando a Constituição, né? E aí ele mandou suspender todos os processos. Nós já nos manifestamos, ele manteve o posicionamento dele.
E recorremos
para o Tribunal do Trabalho em Salvador. É uma ação fundo de garantia, então, que afeta apenas os seletistas, tá? Bom, mas essa é uma ação mais nessa fase, né? Porque antes nós ganhamos o processo e fomos até Salvador e Brasília e ganhamos. Só que houve essa nova alegação agora, né? E nós temos que ter uma defesa boa de advogados lá no TRT, Salvador, com advogados que militam lá, que vão constantemente ao tribunal e talvez também em Brasília. Para poder fazer isso, a gente queria exatamente chamar o pessoal, os beneficiários, dizer, olha, há necessidade da gente fazer essa contratação para ter uma defesa melhor, né? Ir aos gabinetes dos ministros, dos desembargadores, né? Para tentar manter essa sentença e voltar a cobrar. Né? Nessa proposta, as pessoas pagarão se receberem, quando receberem, ou seja, vamos contratar, vamos. O tribunal manteve a decisão do juiz aqui, perdemos o processo, ninguém vai desembolsar nada. Então, essa assembleia é feita para que o pessoal ouça primeiro, né, a justificativa, o porquê dessa necessidade, e autorize o sindicato a contratar esses escritórios. É importantíssimo.
O SINZEP e o seu escritório vai contratar outros escritórios que têm acesso mais liberado, mais...
Que atuem regularmente no tribunal, em Brasília principalmente, né, porque é um outro tipo de advocacia, você tem que saber quando ir, o que fazer, qual o recurso melhorzinho nesse momento, coisa que tem prática. A gente advoga mais aqui embaixo em tribunal, é uma advocacia um pouco diferente. Então a gente quer gente que fique lá, que trabalhe lá, que tenha acesso aos juízes para poder sentar, conversar
com o direito.
A gente quer ganhar a causa.
Eu entendi.
E você sempre fala, né, que advogado bom resolve o problema. Vou agradecer a sua presença aqui, doutor Arnon, presidente. Obrigado. Joca, né? O SINZEP, a gente só deseja aí mais sucesso ainda para a sua gestão. Você realmente deu uma cara nova ao sindicato, né, no seu terceiro mandato aí, juntando uma galera boa, formando uma diretoria forte. Leve um abraço a cada um dos diretores do SINZEP e esteja sempre aqui conosco, viu?
Eu entenderia que um salva-vidas iria conduzir tão muito bem o SINZEP, o Sindicato dos Servidores Públicos do município.
Tá bom, Robertinho. Obrigado, Marinho Santos, por essa oportunidade aqui de estar com você. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus, ao meu orixá, meu pai Ogum, que me protege.
A Jaiô,
me arrepiar aqui agora. Agradecer novamente a toda a equipe técnica do sindicato, aos servidores que nos apoiam. E na oposição também, eu fico feliz com a oposição. Eu não trabalho sem oposição. Muito obrigado pelo posicionamento de vocês, com suas críticas construtivas, que fazem a gente fazer essa gestão maravilhosa, como está acontecendo agora na nossa gestão do SINZEP até 2028. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado a Deus por estar aqui presente, ao nosso advogado doutor Arnon, repito de novo, a Rodrigo, nosso gestor administrativo, a Jefferson, a Alexander, a Arnaldinho, muito obrigado. Irmão, tamo junto, você sabe do que eu estou falando, a Rafael, a Gilson, a Vitória, a Claudiana, a Marcos, a Trindade, a Alain, toda a minha diretoria, se eu esqueci algum nome aqui, me desculpe. Aqui não está à disposição do sindicato. Quero agradecer a cada um de vocês, agradecer ao prefeito Valderico Júnior mais uma vez pela sensibilidade de ter sido o único prefeito que está dando ganho real para o servidor, que está pagando a salubridade no salário base, que está dando hora extra 100%. Nós temos que reconhecer isso. Muito obrigado, prefeito, pelas intervenções que o senhor fez, a nosso pedido também em Brasília, nas leis que estão sendo lá passada pelo Congresso Nacional. Muito obrigado mesmo, muito bom dia a todos.
Valeu, presidente Joca, mandar um abraço à turma que está acompanhando a gente lá no Instagram também, na live. Você que perdeu essa entrevista, tem o podcast da Gabi logo depois do programa, também a live lá no Instagram. Bom, seu repórter Marinho Santos, vamos trazer o Manuel Messias, tem o giro até a cidade de Itabuna, o Manuel Messias trazendo as informações, e até às 8, tropa de elite no ar, todo mundo ligado no número 1 das manhãs. A entrevista hoje muito bacana com o presidente do SINZEP, acompanhada do Rafael, do Gilson e do doutor Armando, jurídico aí do Sindicato dos Servidores do município de Ilhéus.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
É com você, Manuel Messias, mais um giro no ar.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar fica na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jautopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nanoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. Nanoplásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Júnior e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. A segunda-feira ontem foi marcada por momentos de tensão na rua Santa Luzia, no bairro São Caetano. Um policial militar precisou efetuar disparo de arma de fogo contra um cachorro da raça Pitbull para conter o ataque violento na via pública. O militar explicou que o Pitbull estava atacando brutalmente outro cão de pequeno porte. Ao tentar intervir, o policial acabou sendo aí o alvo do Pitbull. De acordo com relatos de moradores, o histórico de agressividade do Pitbull é extenso e vinha gerando pânico na vizinhança. Foi assinado o segundo termo aditivo ao contrato da obra do viaduto em construção na rotatória das avenidas Princesa Isabel e Aziz Maron, nas proximidades dos bairros Mancurras e São Caetano, aqui em Itabuna. O documento amplia em R$ 523 mil o valor do contrato da intervenção. A obra inclui a construção de viaduto e intervenções no sistema viário do entorno. Na política, meus amigos, o ex-prefeito aqui de Itabuna, Capitão Azevedo, ele confirmou ontem que estará ao lado de Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto, do União Brasil, na disputa pelo governo da Bahia este ano. A decisão encerra as especulações sobre o posicionamento político do ex-gestor aqui de Itabuna, Capitão Azevedo, e marca seu retorno ao grupo de oposição do estado. Segundo informações, a definição ocorreu durante um almoço realizado. Aqui na cidade, que contou com a presença dos vereadores Ricardo Xavier e Danilo Freitas, além de outros representantes ligados à direita. Falamos em nome da Quality Hospitalar. excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a sua saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nadoplásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. E Nadoplásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora.
Olha, terçou com entregas em mais obras e investimentos chegando aos bairros de Ilhéus. Hoje, terça-feira, né? Tem uma série de entregas aí que representam mais infraestrutura, saúde e desenvolvimento para a nossa cidade. Como a gente já falou, tem a entrega aí do, né, início, inclusive já, né, serviço de raio-x da UPA 24 horas lá na Avenida Esperança. Agora, a partir das 9 horas, né, Pontal, lá na rua David Maia. Tem também o eixo C do Hernani Sá. A entrega do reassentamento é de paralelo à rua, ficou bacana, todo mundo feliz. Tem entrega também de reassentamento de paralelo no Alto Seringal. A turma que ligava aqui pra gente, né? E aí, Escarpita, cobra aí da prefeitura hoje, né? A partir aí das 9 horas tem entrega aí o prefeito Valderico Júnior, toda a sua equipe. Tem também reassentamento de paralelo aí na rua Nova Esperança. A rua ficou bacana, Rua da Horta, lá da Avenida Esperança. Hoje é terça-feira, Clinton Alves, o homem da pomada especialista. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte da Gabriela FM, também desejo um excelente dia para você. E estou de volta, amigos, com mais uma mensagem da Pomada Especialista para o seu bem-estar. Hoje quero ajudar você que está sentindo peso nas pernas, as pernas cansadas, ardendo, inchadas. Você quer uma ajuda para cuidar melhor da sua saúde? Então fique atento às informações que trago agora.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, a má circulação afeta cerca de 77 milhões de brasileiros. Clinton, quais são aí os principais sintomas desse problema? Como é que o uso da pomada especialista pode ajudar nesses casos?
Escarpita, a má circulação é uma situação muito comum, principalmente entre as mulheres brasileiras. E se você, minha amiga, tem sofrido com má circulação, tem varizes, você sabe que isso provoca muito mal-estar. A sensação de peso nas pernas, as pernas ficam ardendo. E para todas essas situações, você pode ter muitos benefícios usando a pomada especialista, a pomada inimiga das dores, também é a pomada inimiga da má circulação. Basta você aplicar uma leve camada, deixa a pomada especialista como um creme aí na sua perna, não precisa esfrega-esfrega, não precisa dar massagem. 10 minutinhos depois, ela é totalmente absorvida pela pele e aí a mágica acontece. E você sabe que eu sempre gosto de comprovar o que eu falo e por isso vou trazer aqui a história da Gil Denise. Ela estava sofrendo com dores nas pernas, inchaço, má circulação, mas a pomada especialista mudou a sua história.
Eu tenho problema de inchação nas pernas, problema de circulação, problema de dores nas pernas. Depois que comecei a usar a pomada, tive bem melhor, graças a Deus. Me senti bem mesmo, depois que eu comecei a usar a pomada. Eu uso todos os dias e é muito bom. Minha perna murchou, desinchou, parou as dores. Muito bom mesmo essa pomada.
Obrigado, Gil Denise, por usar a pomada especialista, por mandar o seu áudio aqui para a nossa produção. E os testemunhos não param. Quero trazer agora o relato da Maria da Barraca. Ela é diabética e geralmente pessoas diabéticas têm problema circulatório, mas a pomada especialista também trouxe alívio e bem-estar para a dona Maria.
Maria da Barraca. Sou diabética e eu tenho problema de circulações. E aí apareceu uma dor na minha perna com as hematomas vermelhas. E doeu bastante mesmo. E eu confesso que eu sarei com a pomada especialista. Só usei ela. Usava de manhã, usava à tarde, usava à noite. E graças a Deus sarei. A pomada especialista, ela, muito boa mesmo, viu? Eu recomendo.
E aí, amigo ouvinte, você quer esses benefícios? Quer uma pomada potente contra o problema circulatório? Contra as cãibras, as varizes, o formigamento e a dormência? Você tem a pomada especialista. Então tome a decisão hoje, vá na farmácia ou na loja de naturais da sua preferência e peça a pomada especialista. Chegou no balcão, diga, eu quero dores, pomada, né? Especialista. Essa é uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Clinton, sexta-feira a gente se encontra, viu? Olha, o túnel de água luminosa da Praça Misael Tavares passa a funcionar com novos horários. O cronograma já está em vigor e amplia o período de funcionamento aos sábados, domingos e feriados. Vamos cuidar, gente. Precisa zelar aí, né? A cidade ficando bonita, espaços aí instagramáveis para a gente tirar foto, divulgar o nome Ilhéus. Agora a gente precisa cuidar. Olha, tem um mutirão iniciando recuperação de estradas, atendendo comunidades da zona rural. A ação busca melhorar circulação de veículos e facilitar o deslocamento diário da população. Matéria completa lá no nosso site, programatropadeelite.com.br. Olha, encerrou agora há pouco, hein? Agora há pouco encerrou aí a Assembleia com os trabalhadores da Cargill Agrícola, reajuste salarial 5%, piso salarial também de 5%, ticket alimentação 6%, manutenção de todas as cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Sindicacal aí sempre na luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Um abração aí, presidente Ulisses Abade. Tá chegando ele, Paulo, para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo!
Um fantástico Paulo José falando a verdade. É um espanto.
É fantástico!
Canavieiras está celebrando o padroeiro São Boaventura. E na quarta noite do trido em honra ao padroeiro, em sua reflexão, o padre Edivaldo destacou a importância de vivermos este tempo de oração, fé e comunhão, fortalecendo nossa caminhada com Cristo. Além disso, deixo um convite especial para que toda a comunidade participe das próximas celebrações em honra ao padroeiro de Canavieiras, São Boaventura. Vá! Viva este momento de graça, esperança e fraternidade. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Aqui você fica sabendo de tudo. A Polícia Militar prendeu nesta segunda-feira um homem suspeito de matar a facadas um morador em situação de rua na Praça Vitor Brito, no centro de Conquista. O crime aconteceu nas primeiras horas do dia e mobilizou equipes do SAMU 192 e da 77 Companhia de Polícia Militar. Quando os socorristas chegaram ao local, a vítima já estava sem vida. Segundo a PM, as primeiras informações apontam que o homicídio aconteceu após uma discussão envolvendo pessoas em situação de rua. Logo após o isolamento da área para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, DPT, os policiais iniciaram as buscas com base em relatos de testemunhas. Poucas horas depois, o suspeito foi localizado nas proximidades do Centro Pop. Ele foi abordado, preso e encaminhado ao Distrito Integrado de Segurança Pública, o DICEP, onde permanece à disposição da Polícia Civil e, posteriormente, será conduzido ao controle do Poder Judiciário. Em menos de 24 horas, a Polícia Civil descobriu um homem acusado de tentativa de feminicídio. Isto ocorreu ali na zona rural do município de Eunápolis. Segundo a polícia, a vítima procurou a delegacia dizendo que foi atacada pelo companheiro com um golpe de faca durante um desentendimento na localidade conhecida como Ponto do Maneca. Ela sofreu perfurações no rosto e no pescoço e recebeu atendimento médico. A polícia, então, iniciou as investigações. Durante a apuração, constatou-se que o investigado possui registro de prisão por inadimplemento voluntário e também por manter ali, né, uma relação muito conturbada, não só de dever, como também a questão da obrigação de pagar pensão alimentícia. Ele não estava aí honrando com esses compromissos, conforme consulta aos bancos de dados oficiais. As informações levantadas foram incorporadas ao inquérito e vão subsidiar a representação pelas medidas cautelares cabíveis. As diligências continuam com o objetivo de localizar e prender o investigado, que deverá responder pelo crime de tentativa de feminicídio. Até o fechamento dessa matéria, o homem ainda não havia sido preso. A gente vai continuar acompanhando e, claro, trazendo para vocês todas as informações.
Paulo, Paulo,
José, viu? Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Você é fantástico, Paulo. Um abraço pra você, gente. Final de mais um Tropa de Elite. Tempo tá estourado, seu repórter. Amanhã, hein? Encontro marcado, 6 horas.
Encontro marcado, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho, Bad Boy, o filho da Dona Tintina. O Tropa volta amanhã às 6. Oferecimento para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Clínica Amo, Lojas Planeta Doces e TZ Max. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Até amanhã, se Deus quiser, viu? Com mais um Tropa de Elite. Todo mundo ligado, porque aqui ouvinte Gabriela FVM é o ouvinte privilegiado. Acabou!
Você curtiu Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.